31 anos, no dia 23 de agosto, 100 mil pessoas no cemitério Campo da Esperança, em Brasília, davam adeus a Juscelino Kubitschek de Oliveira. O brasileiro do século, segundo eleição realizada pela revista Isto É. E você vai ter a oportunidade de ouvir agora a história deste homem, contada por meio de depoimentos do próprio JK e das muitas sessões de homenagem que lhe foram prestadas pelo Senado nos últimos 30 anos. A infância pobre, a luta pela sobrevivência e para vencer nos estudos e no trabalho, as realizações na política, o grande desenvolvimento do país durante a sua presidência e a tristeza causada em todo o povo pela sua morte. Começa agora o programa especial Saudade de JK, uma produção da Rádio Senado e do CEDOC, o Centro de Documentação do Senado, em homenagem aos 105 anos de nascimento do ex-presidente, comemorados no dia 12 de setembro.
O historiador Eric Hobsbawm chamou o século XX de a Era dos Extremos. E ele tinha toda a razão, especialmente se levarmos em conta que durante o século passado, mais de 200 milhões de pessoas foram assassinadas em conflitos e guerras por todo o globo.
Mas em meio aos maiores assassinatos em massa já cometidos na história da humanidade, como as duas guerras mundiais e o horror do nazifascismo, um presidente foi eleito por seus compatriotas, como o brasileiro do século, por praticar uma convivência inteiramente diferente da que se vivia em todo o mundo, no auge dos tempos da Guerra Fria.
Época esta marcada pelo crescimento econômico em todas as regiões e setores da economia nacional. O nome deste presidente? Juscelino Kubitschek de Oliveira. Insólito sobrenome herdado da mãe de origem tcheca, a exigente professora primária Júlia Kubitschek.
Aproveitando a transição dos milênios, a revista Isto É resolveu consultar seus leitores em 1999 com o objetivo de saber quem foi o brasileiro que mais se destacou durante o século XX.
Pois ganhou Juscelino, um político morto já há 23 anos, sendo que em seus últimos 12 anos de vida, o nome de JK não poderia sequer ser pronunciado ou citado por qualquer meio de comunicação do país, seja rádio, TV ou jornal.
Superando nomes mundialmente consagrados como os heróis das façanhas esportivas Pelé e Ayrton Senna, o pai da aviação Santos Dumont e o gênio da arquitetura Oscar Niemeyer, venceu Juscelino, um político.
É a história deste homem, em homenagem aos 105 anos de seu nascimento, e a Rádio Senado lhe apresenta agora de um jeito diferente, por meio de depoimentos históricos e inéditos do próprio JK e das muitas sessões de homenagem feitas pelo Senado nos últimos 30 anos.
É sempre importante lembrar que Juscelino chegou a ser senador por Goiás depois de deixar a presidência da República entre 61 e 64. Quando foi caçado e exilado pelos militares que tinham tomado o poder.
O pequeno Juscelino nasceu quase junto com o século que o iria consagrar, no dia 12 de setembro de 1902, em um município do interior de Minas Gerais, na época pouco conhecido, Diamantina.
Filho do caixeiro viajante João César e da professora primária Júlia Kubitschek, a sua família flertava então com um padrão de vida que chegava a lembrar a miséria absoluta. Situação esta que se tornaria ainda mais dramática após a morte de seu pai, quando o então pequeno Nonô, como Juscelino na época era chamado, tinha apenas 3 anos de idade.
Lutando sempre e priorizando a formação educacional, Dona Júlia conseguiu dar a base que Nonô e sua irmã Naná precisavam para seguir a vida.
Juscelino aproveitou esta base sólida e superou todos os obstáculos, ingressando na juventude na famosa Faculdade de Medicina de Belo Horizonte.
aproveitou a época também para cair na já badalada noite da capital mineira, como relembrou em 1986 o então presidente do Congresso Nacional, senador José Fragelli, numa sessão em memória aos 10 anos da morte do ex-presidente.
Tinha o dom da comunicação. Ele poderia muito bem exercer o papel de rei da noite.
Trabalhando muito e sem demonstrar sinais de fadiga, o jovem JK conseguiu conciliar a jornada tripla de telegrafista, estagiário e estudante de medicina.
Durante mais de 4 anos, a rotina de JK incluía uma carga horária de 6 horas por dia na telegrafia de Belo Horizonte, trabalhando no nada atraente horário de meia-noite às 6 da manhã.
De lá ele saía direto para os livros e trabalhos da faculdade de medicina. Mas esta carga desumana de esforço físico cobraria o seu preço em 1930, quando, pouco antes de conseguir seu diploma, Juscelino, com estafa e tossindo muito, foi internado no Hospital Municipal de Belo Horizonte. Suspeita, tuberculose, a mesma doença que havia matado seu pai.
Felizmente, não era nada. E o jovem Nunô voltou à Diamantina para mostrar o diploma para sua mãe. Bom partido. Ele agora era assediado pelas garotas de sua cidade. Mas seu coração já tinha dona. Sara Gomes de Lemos, uma jovem aristocrata da capital, família de políticos.
Nonô nem imaginava que a sua vida iria se transformar para sempre.
Para no ventre daquelas colinas, as donzelas são como meninas.
A família de Sara ajudou Juscelino a arrumar seu primeiro emprego como médico no hospital militar.
Mas a sina de JK parecia ser mesma de participar dos acontecimentos políticos que marcariam o século no Brasil, querendo ou não.
Por ironia do destino, logo de cara, uma de suas primeiras missões como médico foi acompanhar e atender os soldados feridos das tropas de Minas Gerais contra os revoltosos paulistas que queriam derrubar o governo de Getúlio Vargas durante a Revolução Constitucionalista de 32.
Impressionado com o desempenho profissional do jovem médico nos campos de batalha, o então interventor de Getúlio no governo de Minas Gerais, Benedito Valadares, surpreendeu a sociedade mineira ao convidar o até então desconhecido médico para ser o seu chefe da Casa Civil.
Muito astuto na arte da política, Juscelino toma gosto pela coisa. E 2 anos depois, já é candidato a deputado federal pelo seu estado. Para driblar as barreiras impostas pelas oligarquias que controlavam o voto na base do cabresto por todo o interior, ele faz uma campanha revolucionária, antecipando em décadas as técnicas do marketing político moderno, como relembra o senador Eduardo Azeredo, do PSDB de Minas Gerais.
Juscelino desenvolveu sua campanha de maneira mais revolucionária possível. Ele foi o primeiro a utilizar os ainda hoje atualíssimos santinhos, flâmulas e as placonas, como os mais antigos chamavam os hoje conhecidos outdoors. Juscelino utilizou-se de todos os meios de transporte, desde os mais primitivos, como as canoas aqui mencionadas, até vapores, automóveis, caminhões para estradas mais precárias, chegando ao velho avião.
JK inovou também ao adotar como estilo a conciliação. Bem diferente do que existia no momento, em que as campanhas estavam centradas especialmente na completa destruição moral do adversário.
Juscelino enfrentou resistências em Araguari, Jequitinhonha, Paracatu, colocando-lhe em situações de enfrentamento político. Contudo, nem tais acontecimentos conseguiram desviar Juscelino dos rumos que traçara. Realizaram a campanha limpa de propostas a serem realizadas, sempre ignorando as provocações adversárias tão comuns àquela época.
Resultado: o jovem médico, sem experiência política, logo na sua primeira campanha, se tornava o deputado federal mais votado de seu estado. JK se muda então para o Rio de Janeiro com Sara e exerce seu mandato até o dia 10 de novembro de 1937, quando Getúlio, utilizando como pretexto o chamado Plano Cohen, fecha o Congresso Nacional, proíbe os partidos políticos e instaura o Estado Novo.
O Plano Cohen, que depois revelaria-se uma fraude, insinuava que os comunistas estavam se preparando para tomar o poder no país por meio de uma revolução.
JK volta então a Belo Horizonte e à medicina, para a alegria de Sara. Mas a mosca azul volta a lhe sorrir 3 anos depois, mais uma vez pelas mãos do seu padrinho Benedito Valadares. E a oferta é mais do que tentadora. Nada mais, nada menos do que a prefeitura da capital, Belo Horizonte.
JK aceita sem hesitar e começa a deixar as suas marcas pela cidade. Novamente é Eduardo Azeredo quem relembra o papel exercido por JK na prefeitura de Belo Horizonte e também no governo do estado. Cargos que Azeredo também ocuparia na década de 90.
Eu tive depois a aventura de ocupar as cadeiras de prefeito de Belo Horizonte e governador do estado. E lá eu vi as marcas, pude sentir as marcas do trabalho de Juscelino. Quando perguntava, quem fez essa Avenida Amazonas? Foi Juscelino. Quem fez a Pampulha? Foi Juscelino. Quem fez a Estrada para o Rio? Foi Juscelino. Quem fez essa represa? Foi Juscelino.
Bate forte até sangrar a mão. Os tambores de Minas soarão, seus tambores nunca se calaram.
Na prefeitura, JK ganha o primeiro apelido da população, Prefeito Furacão. Amante das belas artes, iniciava sua parceria histórica com o arquiteto Oscar Niemeyer, o paisagista Burle Marx, o pintor Cândido Portinari e o artista plástico Alfredo Sesquiati, dentre outros, transformando cada construção em verdadeiras obras de arte a céu aberto. Estilo este que atingiria seu auge em Brasília.
JK amava a arte e os artistas, como testemunhou seu amigo pessoal e senador Gustavo Capanema, que também foi ministro da Educação.
E o amor, senhor presidente, como nunca vi no outro, pelas pessoas de cultura, a fascinação que ele despertava, que nele despertava, o homem de talento, o homem de grande inteligência, o homem de grande cultura. De modo, senhor presidente, em Juscelino Kubitschek, eu estava sempre diante de uma personalidade fascinante.
Eita, povo rico de estátuas, monumentos, palácios, panteões. Eita, povo farto com tanto aparato, piras e canhões.
Após ocupar a prefeitura, o caminho natural era o governo do estado. E, novamente, Juscelino venceu a eleição em 1950, baseado no binômio Energia e Transporte.
E, além de investir nessas duas áreas, JK construiu 120 postos de saúde e hospitais, 137 escolas, 251 pontes, 2 faculdades de medicina, 5 conservatórios de música e 1 escola de belas artes. O próximo passo seria a presidência da República.
E, portanto, não perca no próximo bloco a continuação deste especial Saudade de JK. Enquanto isso, fique com a Cambada Mineira e a música São João de Minas Gerais. Não perca.
Procissões desfiam ladainhas. Tem viola e seresta de anjos. Tem conversa de sinos na esquina, lá no ventre daquelas colinas. Mexerica são as tangerinas. Tem sobrados e salmos salgados. Tem suspiro de locomotiva. É brasa doce nas mãos do escultor. Novena de onze é mais eficaz para as giradores do nosso Senhor. Tem bonitos demais, São João de Minas Gerais. Lá no ventre daquelas colinas, as donzelas são como meninas. O rio tem diploma de praia. Tem ciranda e tem trava-língua. Lá no ventre da terra.
Voltamos a apresentar o programa especial Saudade de JK.
JK passou por uma verdadeira guerra durante a campanha presidencial de 1955 e protagonizou mais um momento curioso de nossa história. Democrata visceral, JK foi na prática o único presidente em toda a nossa história que só teve sua posse garantida graças a um golpe de Estado.
No clima hiperradicalizado da política da época, só para lembrar, um ano antes, o ex-presidente Vargas havia se suicidado por conta das pressões políticas. JK passa a sofrer a oposição ferrenha da UDN, especialmente de seu líder Carlos Lacerda. O jornalista Carlos Lacerda conspirava sem pudores por um golpe militar para impedir que Juscelino assumisse a presidência da República.
A articulação golpista avançava insinuante, chegando até mesmo à renúncia do então presidente Café Filho, mas foi abortada pela ação preventiva do Marechal Henrique Teixeira Lott.
Os golpistas, incluindo Lacerda e o então presidente da Câmara dos Deputados, Carlos Luz, sucessor de Café Filho na presidência, fogem então para o Cruzador Tamandaré e tentam transferir a sede do governo para Santos.
Para prevenir qualquer gesto mais ousado, o Marechal Lott espalha tanques pelas ruas do Rio de Janeiro. E é neste clima que JK toma posse no dia 31 de janeiro de 1956. Começava a era JK, 50 anos em 5.
Mesmo depois da posse, o golpismo não parava. Logo no início de seu governo, JK sofre duas tentativas de golpe de Estado. Mas ele, mais uma vez, inova. Em vez de punir, anistia os revoltosos, como relembrou o senador Aloísio Mercadante, do PT de São Paulo, durante a sessão que comemorou os 50 anos da posse de JK em 2005.
No caso do levante de Jacareacanga, não apenas anistia, como promove os revoltosos e pacifica o país.
Juscelino só olhava para a frente e aproveita para dar início a seu imenso leque de obras e transformações pelas quais o país passou durante os 5 anos da sua presidência.
Junto com o consagrado economista paraibano Celso Furtado, JK concebe e põe em prática a SUDENE, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, que muda a face da região e a coloca no circuito econômico do país, como relembra o atual líder dos democratas no Senado, Agripino Maia, do Rio Grande do Norte.
Não tinha indústria. Quando eu voltava a Natal, eu já via as Guararapes, eu já via algumas fábricas novas, portentosas, produto de quê que o meu estado não tinha antes? De uma coisa chamada SUDENE. Ele que nem nordestino o era. O primeiro carro que eu tive foi um Fusca. Que Fusca? Fusca que o trouxe para inaugurar a indústria de automóveis do Brasil.
Quem também relembrou a importância da SUDENE foi o ex-senador Paulo Guerra, de Pernambuco, no dia seguinte à morte de Juscelino.
Nós, nordestinos, nós que tanto devemos a Juscelino Kubitschek, que no seu governo criou a SUDENE com uma organização diferente, onde participam governadores. Foi a demarragem para o desenvolvimento do Nordeste. Foi o traço de união das nossas necessidades.
Até meados dos anos 50, a economia argentina era muito mais rica e desenvolvida que a do Brasil. Foi durante a passagem de Juscelino pela presidência que as posições se alteraram. E graças à nova política de industrialização implantada no país, o Brasil superava a Argentina, como relembra Agripino.
Nós éramos menores do que a Argentina. Quem fez o Brasil muito maior do que a Argentina foi o Juscelino Kubitschek de Oliveira.
Não foi à toa que JK levou para a presidência o apelido que havia recebido da população de Belo Horizonte por causa de sua obsessão pelo desenvolvimentismo. Passou a ser conhecido como presidente Furacão pela política que facilitava a industrialização, como relembra Luiz Mercadante, falando também como economista na sessão que comemorou os 50 anos da posse de JK.
Vão permitir ao Brasil definitivamente instalar a indústria pesada, a indústria que traz o setor de bens de capital, de máquinas e equipamentos.
Na época, nosso país passou a ser chamado comumente de País do Futuro. Mas havia uma promessa do passado inscrita em todas as constituições desde 1891, que era uma verdadeira letra morta no espírito da Carta Magna: a transferência da capital para o interior. Norma esta que jamais era cumprida ou nem sequer considerada por todos os governos que passaram pelo poder nos 50 anos anteriores.
O país só tinha olhos para o mar, mas JK planejava realizar a integração nacional por meio do desenvolvimento. E daí nasce Brasília, sua meta síntese dos 50 anos em 5, que alastrou desenvolvimento para o interior, processo este que podemos sentir ainda hoje, como relembra Aloysio Mercadante.
Olhou para o Centro-Oeste, que hoje é um dos setores de maior expansão da agroindústria brasileira, e que, a partir de Brasília, criou toda uma estrutura rodoviária de integração da nação, porque o nosso desenvolvimento estava totalmente concentrado no litoral. Essa visão de nação, essa visão de uma grande nação, essa visão da integração nacional, foi viável e hoje é uma realidade, exatamente pela visão de um estadista que quebrou todos os paradigmas da época para trazer para Brasília, para construir Brasília e construir, portanto, esse impulso à industrialização e ao desenvolvimento que nós assistimos durante meio século.
Um outro senador que falou sobre a importância de Brasília para o Centro-Oeste, mais especialmente para Goiás, foi Demóstenes Torres, do Democratas.
Goiás, o meu estado, e aqui o Distrito Federal, a região central do Brasil, não existiria hoje com a pujança que tem sem o presidente Juscelino Kubitschek. Empreendedor, e ainda hoje eu vinha entrando na cidade com a minha mulher, dizíamos o seguinte: Brasília, que começou logo na década de 60, a sua fundação, ainda uma cidade extremamente moderna, bonita, bem equipada, arrojada. Imagine o que era isso na época da sua construção e inauguração. Juscelino foi um visionário. É disso que nós precisamos. Juscelino Kubitschek é esse homem que nos empolga para que nós possamos seguir o seu exemplo e fazer com que o Brasil ponha esse trem nos trilhos e que nós deixemos de ser o país do futuro. Pelo amor de Deus, está na hora de sermos o país do presente.
O ex-senador Ramos Tebet, falecido no final do ano passado, era estudante no Rio de Janeiro na época em que Juscelino ocupava a presidência da República. Ele se lembra que o programa de Juscelino de transferir a capital para Brasília não era de fato levado a sério por boa parte da população do Rio de Janeiro.
Eu não conheço promessa mais arrojada e na época mais desacreditada, permitam que eu diga, do que a promessa que Juscelino Kubitschek fez de cumprir a Constituição de 1891, trazendo aqui para o Planalto Central a capital da República, hoje a nossa querida Brasília. Portanto, ele cumpria a sua palavra.
60 mil candangos foram necessários para desbastar, cavar, estaquear, cortar, serrar, pregar, soldar, empurrar.
Brasília foi sempre sinônimo de Juscelino e vice-versa. Por isso, o fato de ter sido terminantemente proibido de visitar a cidade após o golpe de 64 provocava em JK um peculiar sofrimento. Mesmo 10 anos após ser caçado e sem poder visitar a cidade, JK a comparava às flores retiradas diretamente do chão de Brasília e levadas até ele por amigos em Belo Horizonte, como poderemos acompanhar neste depoimento histórico gravado em 1974.
Foram tão gentis trazendo-nos, trazendo para a Sara, umas flores lindas de Brasília que expressam bem o que é a beleza desta cidade, plantada neste planalto que cada dia se torna uma expressão do trabalho e da força criadora do povo brasileiro. Aqui diante de mim está essa florzinha do planalto.
Temos igrejas, jardins zoológicos, lagos e mansões.
Além de sofrer a oposição feroz da UDN, boa parte da elite do país também não perdoou o JK por transferir a capital também por ter rompido com o FMI, o Fundo Monetário Internacional, para poder executar seu programa desenvolvimentista. Quem destaca esta faceta de JK de enfrentar as oposições mais intransigentes com tranquilidade em nome do espírito público é Aloysio Mercadante.
Eu poderia ler inúmeros pronunciamentos, revistas, publicações, mostrando o nível de hostilidade e de oposição que havia a um estadista que estava definitivamente mudando a história do Brasil e que precisava de apoio e de sustentação política. Começa talvez aí o calvário de Juscelino Kubitschek.
Juscelino também transferiria para o Plano Federal seu binômio Energia e Transporte. Quem relembra a verdadeira revolução realizada por JK pelas estradas país afora é José Agripino, que na época também estudava no Rio de Janeiro e passava as férias em seu estado natal, o Rio Grande do Norte. Ele falou da tribuna do Senado, se dirigindo diretamente à neta de JK, Ana Cristina, durante a sessão que comemorou os 50 anos da posse de JK.
No começo, 57, 58, era quase uma semana de viagem pela Rio Bahia empoeirada. Quando foi se aproximando 60, 61, a viagem de uma semana passou a ser feita em 3 dias, porque o seu avô asfaltou o sonho do Nordeste, que foi a Rio Bahia. Isto é um fato.
Apesar de enfrentar uma oposição organizada e preparada, Juscelino teve um relacionamento construtivo com o Congresso, como também relembra Agripino.
O democrata, o seu avô Ana Cristina, e esta talvez seja a melhor recordação que possamos nós, homens públicos, ter dele. Ele nunca teve maioria folgada no Congresso, ele teve a oposição de homens competentes que lhe faziam a oposição com talento, mas ele pôde governar. Ele governou e conseguiu tudo o que quis, ele não precisou comprar ninguém.
O gigante havia acordado sob a regência do poeta da ação. Juscelino deixou a presidência em 1961, passando a faixa para Jânio Quadros, ironizado pelo humorista Barão de Itararé como sendo a UDN de Porre.
O peculiar momento de estabilidade vivido pelo país em 5 anos havia acabado. Alegando suposta atuação desestabilizadora de forças ocultas, Jânio renunciou 7 meses depois e foi substituído por seu vice, João Goulart, mais conhecido pelo povo como Jango.
Mas Jango jamais foi aceito pelas elites do país, que viam nele, apesar de ser um dos maiores latifundiários do Brasil, o sucessor de Getúlio Vargas e um perigoso comunista que iria instalar no país uma república sindicalista.
Eleito senador por Goiás em 1961, com cerca de 90% dos votos, Juscelino enfrenta no Senado os radicais e defende que a Constituição seja cumprida. Ou seja, que Jango tome posse na presidência, uma vez que era ele o vice-presidente legitimamente eleito pela população.
O que me traz a esta tribuna é a imperiosa necessidade de dirigir um apelo aos ilustres chefes militares no sentido de que não contrariem a opinião nacional, que a tese reclama e exige a posse do presidente senhor João Goulart, sucessor pela vontade do pleito do povo, no último pleito do presidente renunciante. Desejo informar ao país dos propósitos harmonizadores do senhor João Goulart. Ao atual presidente da República, só animam sentimentos e desejos de pacificar o nosso Brasil, de governar de acordo e em respeito aos sentimentos da nacionalidade, que são cristãos e, como já disse, profundamente democráticos. Posso informar que o senhor João Goulart só aspira a conduzir-se como um bom brasileiro.
O Brasil chega até mesmo a passar por uma experiência parlamentarista no período, mas Jango é definitivamente afastado do poder pelo golpe militar no dia 1 de abril de 1964.
2 meses depois, o arbítrio atingia também JK. E a caça às bruxas empreendida pelos militares lhe retira o mandato de senador, conferido legitimamente pelo povo de Goiás, com mais de 90% dos votos.
Os militares tinham a certeza de que se permitissem que ele se candidatasse nas eleições previstas para 1965, voltaria a se eleger presidente da República.
Sem temer o arbítrio, JK faz um discurso histórico no dia 8 de junho, dia de sua cassação. Sabendo que teria que se exilar, já se dirigia diretamente aos líderes internacionais.
Não somos nós, brasileiros, esses decapitadores, ávidos de mergulharem nas vidas alheias, no que ela tem de mais inviolável para oferecer à degradação pública os seus homens de Estado, os que lutaram pelo engrandecimento do seu país. Estamos apenas atravessando uma hora difícil.
Era tão intensa e diligente a atuação dos dirigentes militares contra JK que ele teve que enfrentar até mesmo policiais armados com metralhadoras em frente à sua casa no Rio de Janeiro. Ouça agora o que nos tem a dizer sobre esta época o próprio presidente JK.
O pânico dominava o país, todo mundo apavorado com o governo. E logo em seguida, a minha casa cercada completamente de polícia, com as metralhadoras voltadas para a minha sala e para os meus quartos, eu vivi vários dias debaixo dessas ameaças.
Mas a repressão não impediu que nos dias seguintes à cassação, uma multidão de admiradores se reunisse em frente à sua casa, provocando inclusive verdadeiros confrontos contra pequenos grupos de lacerdistas que ousavam protestar, como relembra JK.
Uma multidão se reuniu diante da minha casa. Essa multidão chorava, aplaudia, cenas da maior emoção. Quando, numa certa altura, chegou um grupo de lacerdistas que quis perturbar a manifestação e estabeleceu-se então um conflito, e os lacerdistas foram derrotados rapidamente e expulsos para a praia, restabelecendo ali apenas a convivência dos milhares de amigos que estavam reunidos diante da minha casa.
30 anos depois, o ato de arbítrio foi relembrado por sua filha Márcia Kubitschek durante os trabalhos da Constituinte de 87. Márcia foi deputada eleita por Brasília e faleceu em agosto de 2000. Márcia relembra a carta pública deixada por seu pai no dia da sua cassação.
Estou pagando nesta hora em que o destino se confunde com a sobrevivência da democracia em nossa pátria. E isso me consola de tantos sofrimentos. Estou pagando o crime de ter lutado incansavelmente pela independência econômica de meu país. O crime de ter governado isento de ódios. O crime de não ter perseguido a quem quer que seja. O crime de ter dado ao Brasil uma dimensão interna e externa jamais sentida em toda a nossa história republicana. Muito mais do que a mim, caçam os direitos políticos do Brasil.
Foram 976 dias de exílio na Europa, em que JK sofreu além do normal. Quem nos dá agora um testemunho desta época é seu amigo pessoal Tancredo Neves, que também foi eleito presidente em 85, mas morreu antes de tomar posse. Tancredo lê agora um trecho de uma carta enviada pelo amigo diretamente de Nova York, carregada de sentimentos.
De New York, ele escreve a um amigo, palavras ressumadas de dor, palavras ressumadas de sofrimento. Oi, Sâmulo, o dia de Natal amanheceu triste. São 2 horas da tarde e a noite já cobriu a cidade. Não se vêem senão as luzes fosforescentes dos carros e dos anúncios. Ontem tive surpresa comigo mesmo. À noite, por volta das 7 horas, senti uma solidão mortal. Não conseguia atender a telefonemas sem quebrar a emoção, porque esta me impedia de falar. Uma tristeza pesada, bruta, dolorosa invadiu-me. Por que está acontecendo isto comigo?
Persona non grata para os chefes militares, quem nos fala mais um pouco sobre este período é Tancredo. Desta vez, sobre as calúnias propagadas pelos novos donos do poder em todos os meios de comunicação do país, de que JK teria saído da presidência como sendo o 7º homem mais rico do mundo.
A qualquer outro teria desanimado, menos a ele, que possuía a fibra de um gladiador. A campanha que os adversários lhe impuseram foram das mais ásperas, duras e virulentas. No rádio, na imprensa escrita, na televisão, nas tribunas parlamentares, de nada foi poupado. Não houve expediente dos mais torpes, aos mais desumanos, que não fossem utilizados.
Depois de 976 dias de exílio na Europa, Juscelino não aguenta a distância do país. Sem se amedrontar com as ameaças dos militares, retorna ao país em abril de 67. No entanto, foi terminantemente proibido de visitar Brasília.
Sua movimentação passou a ser espionada e cerceada pelos militares. No cenário da abertura lenta, gradual e segura do presidente Ernesto Geisel, iniciada em 1974, e muito por causa da vitória do MDB nas eleições para o Senado, começam a surgir os rumores de uma chamada Operação Condor, levada a cabo por todas as ditaduras militares do Cone Sul.
Os serviços secretos do Brasil, Argentina, Uruguai e Chile começam a colaborar em suas atividades de espionagem, tortura e eliminação de opositores. Neste cenário, muitos líderes da região foram assassinados ou simplesmente desapareceram.
Coincidentemente ou não, no início de agosto de 76, Juscelino teve o pouco agradável privilégio de ter sua morte anunciada por diversos meios de comunicação do país num acidente na Via Dutra, estrada que liga São Paulo ao Rio de Janeiro.
Mas exatamente 20 dias após este boato, na mesma Via Dutra, um acidente de verdade matou Juscelino Kubitschek no dia 22 de agosto.
Apesar do laudo oficial confirmar o acidente, os juscelinistas jamais acreditaram nesta história. Quando ainda era deputado federal em 2002, hoje vice-governador do Distrito Federal, Paulo Otávio, presidiu uma comissão na casa que teve como principal objetivo investigar as causas do acidente.
Após um ano de intensos trabalhos, Paulo Otávio se convenceu de que o ex-presidente não foi vítima de atentado. Ainda assim, quando era senador em 2006, o hoje vice-governador do Distrito Federal não se abalou ao abordar o polêmico tema em plenário. Casado com Ana Cristina, uma das netas de JK, Paulo Otávio afirmou que até mesmo Dona Sara desconfiava da causa do acidente.
As dúvidas em torno do acidente sempre atormentaram a família. Dona Sara chegou a insinuar, durante uma entrevista em 1986, a hipótese de atentado. Um telefonema recebido por ela uma semana antes do acidente, comunicando a morte do marido, reforçou as suspeitas. Em entrevista ao Jornal do Brasil, ela declarou o seguinte: precisaram matar, espezinhar, liquidar com Juscelino, porque não conseguiram liquidar com sua força, com sua dignidade e seu carisma de grande líder. Fecha aspas. A repercussão em torno de suas declarações deixou a ex-primeira-dama assustada e ela se calaria para sempre.
O deputado Mauro Benevides, do PMDB do Ceará e que nos anos 90 também chegou à presidência do Senado, acompanhou Juscelino em algumas de suas viagens nos últimos meses de vida. Ele relembrou da tribuna, no dia seguinte à sua morte, a popularidade de que ele ainda gozava, mesmo 12 anos após ser cassado e banido da vida pública do país.
A nenhuma cidade do país, grande, média ou pequena, conseguia deslocar-se, mesmo nos últimos tempos, anonimamente, pois, notada a sua presença, cresciam de forma inevitável as manifestações de afeiçoamento, que às vezes o levavam à emoção incontida, especialmente pela espontaneidade de que se revestiam.
Ouça agora o que nos tem a dizer o próprio Juscelino sobre este verdadeiro milagre de sua grande popularidade, mesmo 10 anos após ser cassado e com o povo sob intensa repressão. Este depoimento histórico foi dado em Belo Horizonte, em 74, para um grupo de amigos, em alusão aos 10 anos da sua cassação.
Hoje, ainda há poucos momentos, nós estávamos num café onde todo mundo me vinha pedir autógrafos. Crianças, adultos e velhos. E o povo respondeu, julgando-me com seu generoso acolhimento. Eu estou hoje muito feliz nessa pequenina roda em que nos encontramos e vim especialmente para sentir no cenário das lutas mais intensas que eu travei no meu governo, a comemoração de uma data que, ao invés de ser para mim como eles queriam o próprio, representa para mim uma glória e uma redenção.
Só depois de morto, Juscelino foi finalmente autorizado a retornar a Brasília.
Seu enterro aconteceu no Campo da Esperança, o cemitério da cidade, e se tornou, na prática, o primeiro ato em defesa da volta da democracia na capital do país.
Na época, o líder da Arena, o Partido dos Militares e futuro menestrel da Esperança na luta pela volta da democracia, senador Teotônio Vilela, percebia que o povo havia mandado seu recado aos donos do poder. O discurso ocorreu 22 dias após a morte de JK.
Brasília, no dia do sepultamento do ex-presidente, tornou-se de repente uma cidade ocupada pela opinião pública. E o Brasil viveu um instante de sonho fora da rotina. Não foram lá apenas para depositar um adeus, mas para colher uma esperança. Passou a se confundir, sem propósito deliberado, em reivindicação dos motivos que lhe engrandeceram a vida política. Olhai, presidente Ernesto Geisel.
100 mil brasileiros cantam o hino nacional e o folclore Peixe Vivo, a música preferida de Juscelino, no Campo da Esperança. Acompanhado do povo, ele é sepultado exatamente às 23 horas e 40 minutos do dia 23 de agosto de 1976.
Este foi o programa especial Saudade de JK, a homenagem da Rádio Senado aos 105 anos de nascimento do ex-presidente. Texto, Sérgio Vieira. Edição, Jorge Cardim. Produção musical, Alcebiades Muniz Neto. Apresentação, João Marques e Thaís Vivacqua. Locução, Marli Arboleia. Áudio, André Menezes, Wellington Araújo, Fábio Calisto e Cristiane Melo. Secretaria Especial de Comunicação Social, Weiler Diniz. Você também pode acessar este programa pela internet na página www.senado.gov.br/rádio.
Quero agradecer a todos os amigos que me acompanharam nessa reunião tão singela e tão simples. E quero dizer que saio mais fortalecido, mais maduro e mais convencido de que valeu a pena a adversidade que eu vivi. Porque nela eu pude temperar o aço dos meus nervos, da minha vontade, para prosseguir na nossa caminhada. Sara, melhor do que eu, melhor do que todos nós, expressou seu agradecimento aos amigos que nos acompanharam nessas horas de infortúnio. A ela também eu quero dar a minha palavra de um agradecimento muito sincero pela companhia admirável que me fez durante esses anos.
Muito bem, muito bem, muito bem.